Boa noite, pessoal. De volta com vocês para mais uma live literária. Sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o título enquanto vocês vão entrando. E, por favor, vão me avisando aí se me escutam bem, se me veem bem, para eu dar prosseguimento. Sejam bem-vindos. Estava com saudade de vocês. Estou só colocando aqui o título da obra. Eu já libero e a gente já começa. Me deem aí uma notícia a respeito do som e da imagem. Volta aqui, comentário. Pronto. Aí está. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos entrando. Desculpem na semana passada a ausência. Ao longo da semana inteira eu fiquei longe de vocês. Estava cuidando dos meus supervisionandos, estava precisando aí colocar em dia algumas questões com as supervisões e por isso eu deixei vocês em compasso de espera na semana que passou. Aqui tudo travou para mim, eu não sei se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Me ajudem aí porque aqui está tudo parado, tá estranho, tá como se a conexão tivesse parada. Alguém me dá uma notícia sobre o som e a imagem, se está tudo ok? Olá, pessoal, eu não ouço, melhor, não vejo ninguém aí. Será que tá tudo bem? Salve, Melqui. Tudo certo? Ok, obrigado, Isadora. Agora sim, deu uma travadinha aqui para mim, estranho, mas enfim, vamos lá. Nós vamos falar hoje desse livro aí, A Rosa Branca, que é este aqui, a edição brasileira da autora Inge Scholl. Foi traduzido por uma grandíssima amiga minha, Juliana Pérez, que eu queria muito que tivesse aqui com a gente, mas infelizmente não está. Na verdade, esse é um livro diferente dos livros com os quais eu venho trabalhando com vocês nas lives literárias. Lives estas que, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, bem-vindo aí a todo mundo que está chegando pela primeira vez, os antigos também, os de sempre. As lives literárias têm uma função de oferecer, fundamentalmente para os colegas de profissão, psicólogos e psicoterapeutas, oferecer alguns recursos de compreensão da dinâmica, do dinamismo humano propriamente dito, de maneira a oferecer para os psicólogos uma atualização cultural e um imaginário que lhes permita entender mais adequadamente o sofrimento daqueles que tão recorrentemente nos procuram na clínica, né, como psicoterapeutas, como profissionais. Serve também, evidentemente, para a grande maioria de vocês que estão aqui, que não são psicólogos e nem profissionais da área de saúde mental, mas que certamente, por via da literatura, têm a condição de ter acesso a uma das tantas possibilidades do enfrentamento dos problemas humanos propriamente ditos, aqueles que são próprios do humano, né? Muitas vezes a literatura permite-nos viver vidas que não são as nossas. E a gente, com isso, a gente aprende muito, 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 muito. Bom, esse livro, como eu disse para vocês, é um livro que difere um pouco do conjunto de obras com as quais eu já trabalhei com vocês, porque esse não é exatamente um texto de literatura, na medida em que se trata, na verdade, de um documentário, né? É um documento. É uma história, né? Conta a história do grupo, do movimento de resistência ao nazismo, que nasceu na Alemanha no ano de 1942, mais especificamente no mês de maio. Foram os primeiros movimentos, os primeiros atos desse movimento de resistência chamado Die Weiße Rose, a Rosa Branca. Tá? A Inge Scholl é a irmã mais velha, eu vou falar um pouco dela aqui para vocês, não tem muitos dados biográficos da Inge Scholl. Ela é a irmã mais velha de Hans e Sophie Scholl, que foram talvez os idealizadores, aqueles com os quais, né, teve início, na verdade, o Hans, né, quem deu início ao movimento conhecido como a Rosa Branca, e a Sophie Scholl, então uma moça de 22 anos, 21 para 22 anos de idade, acabou fazendo parte também do movimento de resistência ao nazismo. E junto desses irmãos, né, a Sophie e o Hans Scholl, se juntaram também outros estudantes, todos estudantes de medicina, A Sophie é o único caso à parte nessa história, porque ela era estudante de biologia e filosofia, e todos os colegas de Hans Scholl, amigos próximos de Hans Scholl, mais especificamente os alemães Christoph Probst, de 24 anos, o Willy Graf, de 25 anos, também ele foi estudante de medicina, e também o Alexander Schmorell, de 25 anos também. Além desses quatro estudantes de medicina, todos os três, né, amigos de Hans Scholl, a Sophie Scholl, a que eu já me referi, e o professor Kurt Huber, um professor de filosofia, todos da Universidade de Munique, na Alemanha. Bom, o Movimento Rosa Branca, como eu disse para vocês, né, na verdade eu queria falar da Inge Scholl, antes de falar do Movimento Rosa Branca, deixa eu terminar de falar da Inge Scholl. A Inge Scholl é a filha mais velha do casal Robert Scholl e Magdalena Magdalena Müller. Ela nasceu no dia 11 de agosto de 1917, e ela é a autora do livro Die Weiße Rose e de outras tantas obras, sempre com a mesma função de falar dos seus irmãos e do movimento A Rosa Branca. Tá? Ela se casou com um alemão chamado Otto Eicher, que era um designer. Ela também se formou em design, e ambos, junto com um amigo, fundaram a Escola de Design de Ulm, que teve um papel importante na história do design alemão. E ao longo de praticamente toda a segunda metade do século XX, a Inge Scholl se dedicou, junto com a escola de design, ela se dedicou aí a levar à frente movimentos em favor da paz. Tá? Ela viveu em função disso. Ela morreu no dia 4 de setembro do ano de 1998, vítima de um câncer, e passou toda a sua vida na Alemanha, nunca se desligou da sua terra natal, do seu país natal. Bom, falamos agora do Movimento A Rosa Branca, e em seguida eu vou ler para vocês alguns trechos do livro, porque são trechos aí que eu acho que podem ser interessantes para a gente pensar algumas questões, inclusive pensar questões que hoje a gente está, de alguma maneira, evidentemente, né, guardadas as proporções e tudo que está em jogo, mas é um cenário que pode ser bastante promissor. A leitura e a compreensão de um movimento, humano como aquele que deu origem à Rosa Branca e aos resultados que a gente vai falar já para vocês. Já aviso para vocês que esta é uma live que contém informações acerca dos resultados finais da história. Então fiquem aí, aqueles que quiserem ler o livro depois podem saber que, bom, de qualquer forma, essa é uma história que todo mundo já saberia o resultado, sabendo do que se trata logo de início. Bom, a Rosa Branca foi um movimento, então, de resistência ao nazismo, nasceu no mês de maio de 1942, o primeiro panfleto, né, eu vou já começar já dizendo isso para vocês, o primeiro panfleto da Rosa Branca, ele data de maio de 1942. O movimento de resistência, ele funcionava basicamente como? Esses rapazes e essa moça, a Sophie Scholl, escreviam panfletos convocando os alemães a resistir contra o nazismo, e distribuíam esses panfletos pelas cidades, né? Eles distribuíam fundamentalmente em Munique, de onde eles estavam, mas também enviavam por correio, colocavam esses panfletos nas caixas de correios das casas, nas cabines de telefone, distribuíam pelas universidades, deixavam em salas de aula, deixavam nos corredores. Eles fizeram um movimento que foi bastante intenso nesse sentido, e além disso, um dos, né, os últimos movimentos que eles foram, os últimos atos que eles praticaram foi também pichar muros pelas cidades de muros na cidade de Munique, sempre com palavras do tipo abaixo Hitler e liberdade. Então era fundamentalmente o que eles faziam. Fizeram isso ao longo aí de um período que foi de maio de 1942 até fevereiro de 1943. Tá? Então todo as ações da Rosa Branca duraram aí pouco mais de 9 meses, né? Cerca de 8 a 9 meses. Tá? Nesse período de 8 a 9 meses, eles publicaram ao todo 6 panfletos. Esses panfletos foram todos distribuídos ao todo. Eles fizeram cópias, fizeram 12 mil cópias desses 6 panfletos e fizeram essas cópias usando um mimeógrafo. Um mimeógrafo lá muito simples que de alguma maneira inclusive foi remendado por eles mesmos nos porões das casas ali dessa turma de jovens estudantes. Vejam que todos eles eram muito novos, tá? O mais velho de todos eles era o professor Kurt Huber, tinha 49 anos de idade. Ele não teve um envolvimento direto, próximo com a Rosa Branca, no sentido de participar das reuniões, mas ele, de alguma maneira, esteve por trás, no sentido de oferecer para os estudantes material para que eles pudessem preparar os textos que eram preparados e discutia com eles de alguma maneira. Mas o mais velho de todos eles, os mais velhos, eram William Graff e o Alexander Schmorell, ambos tinham 25 anos de idade, o Hans Scholl e o Christoph Probst tinham 24 anos de idade e a Sophie Scholl, que tinha 22 anos de idade, quando foram condenados à morte pelo regime nazista, foram todos decapitados pelo regime nazista. A ideia de decapitação é bastante singular, de uma certa maneira, e descreve bem o tipo de impacto que o movimento da Rosa Branca teve sobre o nazismo. Não conseguiram vencer Hitler e suas forças, mas certamente deixaram ideias plantadas na cabeça de muitos, né? Muitas pessoas tiveram acesso aos seus textos. Quando o movimento Rosa Branca começou, em maio de 1942, a cidade de Munique ela era praticamente toda dominada pelos nazistas. A Inge Scholl, né, descreve a cidade como sendo uma cidade na qual, né, em todos os cantos você tinha soldados da SS nazista. As pessoas não falavam, né, não expressavam em voz alta os seus pensamentos. Os jovens estudantes que por acaso tivessem algum tipo de pensamento subversivo, que fossem dissidentes e que não estivessem satisfeitos com as ideias do nazismo, normalmente viviam sempre em silêncio, não andavam em grupos, estavam sempre escondidos, fugiam, né, o máximo que podiam do encontro com soldados SS, porque se recusavam a fazer o cumprimento nazista, e por isso eles faziam aí uma série tinham lá algumas maneiras de fugir do encontro com os soldados SS. E, bom, a coisa toda explodiu, de fato, quando começou a aparecer de forma mais evidente a quantidade de civis judeus que haviam sido mortos pelo regime nazista. A princípio, eles já estavam bastante assustados, por volta do início do mês de maio de 1942, quando ouviram falar que, até aquele momento, 50 mil civis judeus haviam sido mortos. O tempo passou, e não muito tempo passou, em coisa de algumas semanas, o número chegou a 200 mil civis judeus mortos pelo regime nazista. Neste momento, então, o grupo de jovens, né, estudantes de medicina, que já vinha há um tempo estudando filosofia, lendo, escrevendo alguns artigos, resolve, então, lançar a mão desse recurso, que foi o recurso dos panfletos, e conseguem, então, um mimeógrafo estragado, consertam esse mimeógrafo, criam o próprio stencil. Eles não tinham outros recursos, não era possível comprar stencil. A compra das folhas era uma compra que era sempre pensada, né, de maneira, porque também não podia chamar muito a atenção a compra de muitas folhas de papel. Então eles faziam, né, uma coisa meio... tinham lá algumas estratégias para conseguir ter acesso a uma quantidade suficiente de papéis, e com isso eles conseguiram ir imprimindo aos poucos estes panfletos. E o primeiro sai, então, né, em meados do mês de maio, lá por volta da segunda metade do mês de maio, o primeiro panfleto da Rosa Branca. Eles vão continuando esse movimento, praticamente, né, um panfleto por mês, um pouco mais espaçados alguns deles, mas acontece que, ok, deixa eu só ver, aqui tem um detalhe aqui importante que eu queria trazer para vocês. Por volta mais ou menos, né, dizer, do mês, do início do mês de fevereiro, na primeiríssima semana do mês de fevereiro, o Hans Scholl, mais um amigo dele, com a tinta que eles haviam aprendido a fazer para o stencil, eles resolveram pichar, começar a pichar palavras, né, abaixo Hitler, em muros da cidade de Munique. Eles saíram então uma noite com um balde de tinta, essa tinta que eles fizeram em casa, uma tinta verde, e começaram a escrever abaixo Hitler. Eles escreveram em mais de 70 muros de Munique, escreveram a frase abaixo Hitler. No dia seguinte, eles se deram conta que os soldados SS e muitos dos nazistas estavam às voltas com a tentativa de apagar as palavras dos muros e não conseguiam, né? E naquela altura, o que o partido havia decidido fazer, na impossibilidade de apagar os muros, eles cobriram os muros com folha de papel, papel jornal, só que a tinta sangrava, né? E ainda assim aparecia, do lado de fora dos papéis, aparecia os escritos que eles haviam feito. Uma noite depois, o Hans Scholl resolveu sair sozinho, com o seu balde de tinta, e escreveu na fachada da Universidade de Munique, em vários lugares da fachada da Universidade de Munique, escreveu a palavra liberdade, Freiheit. Dois ou três dias depois, o Hans Scholl resolveu chamar todo o grupo da Rosa Branca para uma nova reunião em vista da publicação de um novo panfleto, que seria o sexto panfleto. E para esta reunião ele convida a sua namorada, que era uma adepta do partido, era uma leal ao partido nazista, ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu gosto sempre de dizer o nome do partido nazista, é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E esta, com a presença da namorada de Hans Scholl, o grupo então se dissolve, porque muitos ficam preocupados, muitos dos que estavam envolvidos com a Rosa Branca se afastam, com receios daquilo que poderia significar a presença da namorada de Hans Scholl naquela reunião. Um deles é o próprio Kurt Rüber, que se afasta definitivamente e decide não mais se envolver com a Rosa Branca, no entanto, não se envolver de perto com o trabalho de publicação de panfletos, mas ele mantém-se ali fiel ao ideário do movimento de resistência ao nazismo que havia nascido. O Hans Scholl, que era uma pessoa muito, conta-se que era uma pessoa muito convincente e um grande amigo, uma pessoa com uma capacidade de reunir pessoas ao seu redor muito sólida, ele conseguiu reunir uma parte desse grupo para poder preparar e imprimir o sexto panfleto, que no dia 18 de fevereiro de 1943 seria distribuído na universidade, ia começar pela Universidade de Munique. A Sophie Scholl acabava de assistir a uma aula de filosofia, ela se encontra com Hans Scholl no saguão da universidade, e os dois então começam a distribuir os panfletos que estavam guardados numa mala carregada pelo Hans Scholl. Eles distribuem por todas as salas de aula, deixam alguns panfletos nos corredores, e quando bate o sino de encerramento da aula, os dois, da sacada do terceiro andar da universidade, jogam os restantes panfletos pela sacada, de forma que todos os alunos na saída da universidade acabam tendo acesso ao panfleto. A Sophie consegue se refugiar num banheiro, mas o Hans Scholl, ele é preso, e em seguida todos os demais envolvidos são presos também. No dia 18 eles são presos, no dia 22 de fevereiro, ou seja, 4 dias depois, Hans Scholl, Sophie Scholl e Christoph Probst são condenados à morte por decepção, né? Acho que tiveram a cabeça decepada. No dia 22, a sentença saiu às 17 horas desse mesmo dia, estes três foram executados. Alguns meses mais tarde, o Alexander Schimorell e o Kurt Rüber também foram mortos no dia 13 de julho, alguns meses mais tarde, e em outubro Willy Graf foi condenado. De forma que, ao longo dos meses, entre os meses de fevereiro e outubro, a Rosa Branca decapitação. Obrigado, Cássia. Ao longo dos meses de fevereiro, entre os meses de fevereiro e outubro, a Rosa Branca se dissolveu completamente. Tá? Então, essa é a história, basicamente, da Rosa Branca. É a história que é, na verdade, relatada aqui. Eu fiz um resumo do que está neste livro. Evidentemente, aqui aparecem elementos que só quem pôde conviveu de perto com Hans Scholl e Sophie Scholl pode trazer em termos de dados. E também o livro, de fato, a história é muito curta, são 90 páginas só, mas o livro tem 270 páginas. Todas as demais, né, 180 páginas do livro, na verdade, são destinadas a documentos, tá? São documentos levantados pela Inge Scholl. Então, praticamente dois terços do livro são documentos levantados pela Inge Scholl como termo de execução dos jovens, e depoimentos e cartas e coisas que ela foi recolhendo, além da transcrição dos 6 panfletos e do 7º panfleto, que não chegou a ser publicado, apesar de ter sido esboçado. Aparece também aqui algumas notas sobre este 7º panfleto. Muito bem, eu queria ler para vocês alguns trechos, sempre com aquela perspectiva que eu já disse para vocês antes, que é um pouco para a gente ter uma noção, né, de uma forma de viver, que é uma forma de viver que pode ser a nossa diante de alguns sofrimentos. Vale dizer que no caso, inclusive, dessa história, né, do livro, do que está em jogo aqui, trata-se não só, né, de uma ficção, né, portanto, de uma possibilidade de ser ficcional. Trata-se de uma possibilidade de ser que, de fato, houve, né, que, de fato, aconteceu. São jovens que entregaram a vida por um ideal, mas não um ideal qualquer. E é um pouco isso que eu queria ler trechos para vocês que mostram um pouquinho o horizonte que estava em jogo, né, na vida desses jovens, o que, que eles estavam verdadeiramente interessados. Eu vou começar lendo, na verdade, um trechinho do prólogo da edição alemã, de 1950, se eu não estou enganado. Mentira, o prólogo é de 1992, tá? Eu me enganei. A obra é de 1952, tá? O prólogo foi escrito numa edição de 92. E eu quero ler um trechinho só para vocês entender uma coisa que é interessante e que é algo que eu gostaria de valorizar nessa live aqui com vocês. Diz a autora, né, a Ilse Eichinger, diz o seguinte no prólogo: a palavra história remete ao passado, o que é perigoso, pois leva a crer que os acontecimentos ficaram para trás e não se repetirão nunca mais. Tendo em vista que as condições em que vivemos mudaram radicalmente nos últimos 50 anos, tal perspectiva é ainda mais perigosa. O bem-estar social, que tem se tornado cada vez mais natural para muitos de nós, encobre morte, tortura e terror, mesmo quando acontecem bem ao nosso lado, e induz a não acreditarmos no que, na verdade, sabemos. A exposição irrefletida ao consumo e ao prazer endurece o coração, leva de maneira talvez ainda mais perigosa à agitação e à violência, e reduz nossas possibilidades de contemplação do mundo, que deve ser observado de forma atenta, contínua e consequente. À medida que se busca desenfreadamente a realização material, aumentam o anonimato e a perda de identidade. Cada vez mais os rostos das pessoas parecem refletir o desejo de não renunciar a nenhum desejo, o que as faz perder o que há de mais precioso. Povo, só com esta frase aqui eu já poderia dizer para vocês que a nossa live está terminada. Quem ler o livro, tendo em vista esta motivação, a motivação segundo a qual um olhar sobre a história, e um olhar sobre não qualquer história, mas uma história como esta, não deve ser o olhar sobre alguma coisa que aconteceu e que, portanto, não me diz respeito mais, afinal de contas, aconteceu numa Alemanha que eu jamais conheci e teria a possibilidade de conhecer, uma Alemanha do século do início, da primeira metade do século passado, uma Alemanha cujos acontecimentos me atingem, quando muito, como um embrulho no estômago de nojo e de raiva, mas, enfim, não me diz respeito. Mas o que chama a atenção a Ilse Eichinger é que a gente não pode se esquecer que, dizer, o estado de coisas nos quais, no qual a gente se encontra é um estado de coisas que tem algo daquilo que gerou um movimento perverso como aquele, né, que a gente conheceu como nazismo. É disso aqui que eu acho que a gente precisa ter consciência. A história, certamente, se é vista apenas como passado, ela não nos diz respeito. Se a história, por outro lado, ela ajuda-nos a entender o movimento humano na temporalidade, certamente ela nos traz sempre algumas grandes lições. E vivemos um tempo exatamente marcado por isso. Um tempo no qual um certo bem-estar parece fazer-nos crer que está tudo bem. Tudo bem que no caso em que a gente se encontra agora, atualmente, no Brasil e no mundo, a ideia de bem-estar parece estar um pouco distante, apesar de a gente saber muito bem que o movimento de tantos dos ditadorezinhos de plantão hoje em dia no Brasil é certamente um movimento que é todo ele pensado em razão do quê? Do teu bem-estar, cidadão, da tua saúde, cidadão, do teu acesso à saúde pública, cidadão. Então vejam que é o mesmíssimo movimento que está em jogo, nada muito diferente. Passemos agora a um trecho, eu queria só descrever para vocês aqui, é um trecho mais extenso, mas eu vou pular algumas partes, porque é logo o iniciozinho para dar para vocês um pouco o pano de fundo no qual tem início a obra da Inge Scholl, e sobretudo o tipo de descrição que ela está fazendo aqui, tá? Isso aqui já é, ela começa o escrito dela com o mês final, né? Aquelas primeiras semanas ali do mês de fevereiro, né? Aquelas primeiras semanas do mês de fevereiro. Naqueles dias de fevereiro, já perto da primavera, logo após a batalha de Stalingrado, eu viajava de trem de Munique para Solna. Ao meu lado, na cabine de trem, estavam dois membros do partido nazista que conversavam em voz baixa sobre os acontecimentos mais recentes de Munique. Haviam escrito liberdade em letras grandes nos muros da universidade. Abaixo Hitler pelas ruas, e panfletos haviam sido espalhados pelo chão, convocando para a resistência. A cidade estava sob forte comoção, como se houvesse sofrido um abalo. Embora tudo permanecesse como antes e a vida seguisse como sempre, algo havia se modificado sutilmente. Foi o que percebi pela conversa sussurrada dos dois homens na cabine, sentados um diante do outro, levemente inclinados para a frente. Falavam do possível fim da guerra e do que fariam se isso acontecesse de repente. Não haverá outra opção a não ser se matar com um tiro, disse um deles olhando rapidamente para mim para ver se eu havia entendido alguma coisa. Qual não terá sido o alívio desses dois homens ao verem, alguns dias depois, cartazes em vermelho fogo pregados às pressas por toda a parte para o apaziguamento da população nos quais se lia. Foram condenados à morte por alta traição. Christoph Probst, 24 anos, Hans Scholl, 25 anos, Sophie Scholl, 22 anos, e a sentença já foi executada. A imprensa falou em individualistas irresponsáveis que, por meio de seus atos, teriam se excluído automaticamente da comunidade do povo. Corria de boca em boca que quase 100 pessoas haviam sido detidas e que ainda haveria mais sentenças de morte. O presidente do Tribunal do Povo viera especialmente de Berlim, de avião, para resolver logo o assunto. Vejam um detalhe. A imprensa falou em individualistas irresponsáveis. Individualistas irresponsáveis como aquela senhora que foi presa na praia com o seu filho, ou como aquela outra que numa praça em Araraquara foi presa. Individualistas irresponsáveis que não pensam no bem-estar dos outros e que são irresponsáveis porque, no fim, vão levar a termo uma grave crise sanitária no nosso país. Individualistas irresponsáveis, como o trabalhador no Nordeste que resolveu abrir a sua loja para manter de pé a sua família, e que um individualista irresponsável, como a imprensa apregoa, também foi responsável por um ato contra o povo. Vejam que nós não estamos diante de muitas diferenças. Apesar de eu estar forçando a barra na comparação, é importante a gente se dar conta exatamente daquilo que está em jogo quando a gente está fazendo um paralelo, aprendendo com a história. Mais tarde, em um segundo processo, foram condenados à morte e executados Will Graff, o professor Kurt Huber e Alexander Schmorell. O que essas pessoas haviam feito? Em que consistiram seus crimes? E eu termino a leitura a partir deste parágrafo aqui para vocês entenderem que coisa impressionante. Enquanto uns zombavam deles e os difamavam, outros falavam em heróis da liberdade. Mas podemos chamá-los heróis? Eles não fizeram nada de sobre-humano. Defenderam algo simples, lutaram por algo simples, pelos direitos, pela liberdade e pelo desenvolvimento livre do indivíduo, por uma vida livre. Eles não se sacrificaram por nenhuma ideia extraordinária, não perseguiram grandes objetivos. O que queriam era que pessoas como eu e você pudessem viver em um mundo humano. E talvez esteja aí a sua grandeza, em terem lutado e arriscado suas vidas por algo tão simples, em terem tido forças para defender o direito mais básico com o sacrifício humano. Talvez seja difícil lutar por uma boa causa e entregar a ela sua vida de modo individual e solitário, sem um objetivo maior, sem respaldo de alguma organização, sem nenhum tipo de obrigação, sem grandes ideais, sem um entusiasmo geral. Talvez o verdadeiro heroísmo consista justamente nisso, em defender com persistência o cotidiano, o pequeno, o imediato, depois de se ter falado tanto dos grandes temas. Povo, é disso que nós estamos falando. Se o que está em jogo não é exatamente a liberdade, eis que certamente nós estamos, né, de fato bastante cegos por tudo aquilo que aconteceu, com tudo aquilo que está acontecendo. Leio agora três trechinhos curtinhos, enquanto eu vou passando para vocês aqui a imagem com a foto dos seis que foram condenados. Este primeiro aí é o Hans Scholl, tá? Este é o Will Graff, este é o Alexander Schmorell, este é o... Ai, eu falei Will Graff, desculpa, eu acho que eu troquei o nome dele. É, exatamente, esse aí é o Christoph Probst, a Sophie Scholl e o professor Kurt Huber. Tá? São os caras que estiveram envolvidos com este processo. Bom, leio três trechinhos curtinhos aqui para vocês que são interessantes. Esse aqui é um trechinho de um diálogo entre Hans Scholl e seu pai, antes, né, que relatado pela Inge Scholl. O pai costumava dizer o quanto, né, eles que haviam passado pela Primeira Guerra Mundial e estavam vivendo agora aquele momento dramático na Alemanha, o Hans Scholl pergunta ao seu pai como é possível que nós que passamos por aquilo que passamos na Primeira Guerra Mundial não tenhamos aprendido alguma coisa. E olha o que responde o pai do Hans Scholl, e vocês entendem a partir disso aqui, quer dizer, algo de uma formação humana, quer dizer, de um caráter humano impresso certamente na alma desses jovens por homens e como o Robert Scholl, o pai dos três aí. Em um tempo de muita miséria, explicou nosso pai, qualquer coisa pode chegar ao poder. Pense no que tivemos de aguentar. Primeiro a guerra, depois as dificuldades do período pós-guerra, a inflação e a grande pobreza, e depois o desemprego. Quando o homem é privado das suas necessidades mais básicas e só enxerga o futuro como um muro cinza e intransponível, ele se deixa levar por promessas e propostas sedutoras, sem se perguntar quem as faz. Quando a gente é privado daquilo que é o básico, quando a gente é privado da possibilidade de trabalhar, quando a gente é privado do acesso à vida espiritual, quando a gente é privado dos bens mais básicos, o que sobra é um futuro que é um muro cinza e intransponível que nos faz acreditar na primeiríssima promessa sedutora feita por qualquer pessoa. O mesmo Robert Scholl diz depois: só o bem-estar material nunca será suficiente para nos fazer felizes. Afinal de contas, somos pessoas que pensam livremente e têm as suas crenças. Um governo que interfere nisso não tem o mínimo respeito pelo ser humano? E isso é a primeira coisa que devemos exigir deles? Nosso pai ainda disse: quero apenas que vocês caminhem pela vida com liberdade e retidão, mesmo que seja difícil. Estes jovens, Hans Scholl, Ing Scholl, Hans Scholl e Sophie Scholl, foram, né, formados por um homem assim, um homem amante da liberdade, um homem profundamente vinculado à liberdade. É disso que nós estamos falando. Quando a gente se esquece da liberdade, da retidão, sobra-nos exatamente virar títeres nas mãos de um bando de ditadorzinho que se acha dono da piscina, dono da bola e que não quer deixar ninguém jogar mais. A família de Hans Scholl, diz a Ing Scholl, tinha se tornado uma ilha pequena e segura naquela engrenagem que se tornava cada vez mais incompreensível e estranha. Um outro trecho que eu leio para vocês, mentira, não é esse não, eu selecionei um outro, mas é aqui, quase nos finalmente, eu só vou ler mais dois trechos para vocês, tá bom? É, porque eu acho que essas histórias aqui, esse livro diz muito por si só. É, diz o seguinte: cada dia que chegava ao fim, isso aqui é a Sophie, é um relato mais aproximado daquilo que a Sophie Scholl viveu, tá? É, aliás, abro um parêntese rápido aqui, há um filme, salvo engano, intitulado Sophie Scholl, tá? Que conta esta história aqui, a história da Rosa Branca, da perspectiva da Sophie Scholl, tá? Acho que se eu não estou enganado, se alguém depois quiser conferir aí para mim, o título do livro é exatamente, do filme é exatamente Sophie Scholl, tá? A Sophie é uma pessoa que é muito impressionante, e eu vou ler dois trechos aqui que eu queria trazer muito à tona a questão da história, da liberdade, que eu me referi já no início da nossa live, mas também entender onde que pode estar enraizada uma experiência de luta pela liberdade, e uma luta pela liberdade que tenha um impacto histórico. Qual é a possibilidade de que isto aconteça verdadeiramente? Vamos ler esse, eu vou ler para vocês esse trechinho, é um trecho curto que conta um episódio envolvendo a Sophie Scholl num diálogo que ela teve, se eu não me engano, com a Ing Scholl. Cada dia que chegava ao fim era um presente da vida, e cada noite que irrompia trazia a preocupação com o dia seguinte. Só o sono era um cobertor misericordioso. Às vezes, eram tomados por um enorme desejo de se livrarem por um único instante daquela difícil e perigosa atividade e de serem livres e despreocupados de novo. Havia momentos e horas em que tudo se tornava simplesmente pesado demais, e a insegurança e o medo os invadiam em ondas que sepultavam sua coragem. Então, não havia alternativa além de se refugiar no próprio coração. Lá, onde uma voz lhes dizia que estavam fazendo a coisa certa e que deveriam fazê-la mesmo se estivessem totalmente sozinhos no mundo. Acredito que nessas horas podiam falar livremente com Deus, aquele que procuravam tateantes em sua juventude. Nessa época, Cristo tornou-se para eles o enigmático irmão mais velho que sempre estava lá, ainda mais próximo do que a morte, o caminho que não permitia retorno, a verdade que respondia a tantas perguntas e a vida em toda a sua plenitude. Isto, certamente, aliado ao que eu vou ler agora na sequência, é o ponto que permite a gente entender onde está enraizada, onde está sustentada, qual é, né, o solo sólido, né, consistente no qual caminhavam esses jovens. Pode-se dizer certamente que este era o solo no qual caminhava Sophie Scholl, mas não é nada estranho que a gente reconheça nisto aqui um movimento que, de certa maneira, guiou cada ato destes jovens. Vejam aqui agora um trecho do diário de Sophie Scholl, e para vocês entenderem por que que eu quis ler o trecho anterior. Naquela época, Sophie escreveu em seu pequeno diário: muitas pessoas acreditam que o nosso tempo será o último. Sinais terríveis os levam a crer nisso. Mas essa crença é de fato relevante? Pois toda pessoa não deve, independentemente da época em que vive, estar sempre preparada para prestar contas diante de Deus? Por acaso sei se ainda estarei viva amanhã de manhã? Uma bomba poderia aniquilar a todos nós esta noite. E nesse caso, minha culpa não seria menor do que se eu sumisse junto com a Terra e as estrelas. Não consigo entender que hoje pessoas devotas duvidem da existência de Deus só porque os homens seguem o seu caminho com armas e atos abomináveis. Como se Deus não tivesse o poder, sinto que tudo está em suas mãos, todo o poder. Só precisamos temer pela existência dos homens, pois eles se afastam dele, que é a sua vida. Quem eu quis ler isso aqui? Quem está aqui, né, dos que estão aqui e que conhecem um pouquinho o trabalho do Dr. Italo Marcilli, ou mesmo o trabalho do Olavo de Carvalho, deve conhecer a teoria das 12 camadas da personalidade. A Sophie Scholl, né, uma moça de 22 anos de idade, ela nesse trecho ela faz menção a pelo menos 3 movimentos motivacionais muito elevados. 3 movimentos motivacionais que em nada se parecem com aquilo que nós, brasileiros médios, em geral, experimentamos e vivemos. O primeiro movimento, né, motivacional muito evidente, né, numa sequência, é um movimento que corresponderia àquilo que a gente chama de 8ª camada da personalidade. Quando o homem se coloca pela primeira vez diante do problema da vida e da morte. Quando pela primeira vez ele percebe que a morte, a iminência da morte, pode levá-lo a morrer como um imbecil, a morrer como alguém que não tem absoluta, que não deixou absolutamente marca nenhuma em lugar algum do tempo ou do espaço. O movimento de 8ª camada é esse, é um movimento que de repente você fala assim: puxa, eu posso morrer amanhã. E se eu morrer amanhã, o que eu terei deixado como legado? Um segundo movimento importante de motivação que mostra a maturidade dessa jovem, como o João está falando aqui, é exatamente a consciência que essa moça tem da urgência de uma vida que marque a história. Uma vida que não fique restrita ao calabouço das nossas misérias. Uma vida que, pelo contrário, de alguma maneira deixe uma marca na história. E, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Sophie Scholl ou da Rosa Branca até o dia de hoje, eu posso garantir para vocês, pelo simples fato de a gente estar agora se referindo a essa história, que estes foram jovens que deixaram uma marca na história. Mas um terceiro movimento, e esse ainda mais impressionante, é o movimento de alguém que concebe a própria vida como sendo uma vida determinada pela relação com Deus. Seja movimento de 12ª camada da personalidade. Ela, uma moça de 22 anos de idade. Ela é uma moça de 22 anos de idade que entende que a sua luta pela liberdade não é uma luta apenas por uma palavra. Não é a luta por uma bolha de sabão. É a luta por uma condição que, no fim das contas, descreve profundamente aquilo que é o próprio do humano e que, quando negado, certamente afasta-nos não só de Deus, mas afasta-nos da própria humanidade, afasta-nos da própria possibilidade de sermos pessoas humanas. A gente se transforma, repito a expressão usada anteriormente, a gente se transforma numa marionete, a gente se transforma em alguém que se deixa vender pela primeira promessa vazia, vomitada da boca de algum ditadorzinho de plantão que está por aí afora, hoje em dia cheio deles. Último trecho que eu leio para vocês, e esse é um trecho mais longo, mas eu faço absoluta questão de lê-lo para vocês, porque fala dos minutos finais dos últimos momentos dos três primeiros que foram executados. Vocês perceberem a raça de homens e de mulher que estava em jogo ali. Creio que nunca haverá palavras suficientes para descrever as horas que se seguiram. Os três, Christoph Probst, Hans Scholl e Sophie Scholl, foram levados para o grande presídio de execução Stadenheim de Munique, que fica ao lado do cemitério, perto do bosque do bairro Perlach. Na prisão, escreveram suas cartas de despedida. Sophie pediu permissão para falar mais uma vez com seu interrogador da Gestapo. Disse que tinha mais uma declaração a fazer, que se lembrara de algo que poderia isentar um de seus amigos. Christ, que havia crescido sem professar nenhuma fé, pediu para falar com um padre católico. Ele queria ser batizado, pois há muito tempo já havia se voltado interiormente à fé católica. Em uma carta para sua mãe escreveu: "Eu agradeço a você por me ter dado a vida. Pensando bem, minha vida inteira foi um caminho para Deus. Agora vou partir um pouco antes de vocês, para lhes preparar uma recepção magnífica. Nesse ínterim, meus pais conseguiram, como por milagre, visitar os filhos uma última vez. Uma autorização dessas era quase impossível de se conseguir. Entre as 16 e as 17 horas, momento em que ocorreu a execução, às 17 horas, correram para a prisão. Ainda não sabiam que seria realmente a última hora de vida de seus filhos. Primeiro Hans foi conduzido até eles. Vestia roupas de presidiário, mas seu passo era leve e ereto. Nenhuma influência externa abalava seu interior. Seu semblante estava magro e abatido, como depois de uma luta difícil. Inclinou-se carinhosamente sobre a cancela que o separava e lhes deu a mão. Eu não tenho ódio. Eu me libertei de tudo. Tudo. Meu pai o abraçou e disse: vocês vão entrar para a história. Ainda existe uma justiça. Olhe um pai desses caras. Em seguida, Hans mandou cumprimentos para todos os seus amigos. Quando, no final, mencionou o nome de uma menina, uma lágrima correu por seu rosto, e ele se inclinou sobre a barreira para que ninguém a visse. Depois ele se foi, tão aprumado como havia chegado. Em seguida, Sophie foi conduzida por um guarda. Vestia suas próprias roupas e andava lentamente, com calma e muito ereta. Em nenhum lugar se aprende a andar com uma postura tão aprumada como na prisão. Sorria como se tivesse visto o sol. De bom grado e alegre, pegou os doces que Hans havia recusado. Oh, sim, com prazer. Eu ainda nem almocei. Era uma postura incomum de amor pela vida até o fim, até o momento derradeiro. Ela também parecia um pouco mais magra, mas sua pele estava iluminada e fresca, o que impressionou a mãe como nunca, e seus lábios estavam profundamente vermelhos e brilhantes. Você nunca mais entrará pela porta, disse a mãe. Ah, só por alguns aninhos, mãe, ela respondeu. Então, ela frisou também como Hans, firme e confiante: nós assumimos tudo, tudo. E acrescentou: isso causará grande repercussão. Naqueles dias, sua grande preocupação era pensar se a mãe suportaria perder dois filhos ao mesmo tempo. Mas agora, vendo a mãe diante de si tão valente, Sophie sentia-se aliviada. Mais uma vez a mãe disse: não se esqueça, Sophie, Jesus. Séria, firme e quase ordenando, Sophie retrucou: sim, mas você também. Então, ela também se foi, livre, sem medo, serena, com um sorriso no rosto. Christel não pôde ver ninguém de sua família. Sua mulher estava em resguardo com o seu terceiro filho, a primeira menina. Ela só soube do destino de seu marido quando ele já não vivia mais. Os carcereiros relataram. Eles se comportaram de forma incrivelmente corajosa. A prisão inteira estava impressionada. Por isso, assumimos o risco de deixar os três se verem mais uma vez um pouco antes da execução. Se isso fosse descoberto, sofreríamos graves consequências. Queríamos que eles pudessem fumar mais um cigarro juntos. Foram apenas alguns minutos, mas acredito que isso significou muito para eles. Eu não sabia que era tão fácil morrer, disse Christoph Probst. E depois, em poucos minutos, nos veremos novamente na eternidade. Então foram levados, primeiro a moça. Ela foi sem hesitar. Nenhum de nós conseguia acreditar que isso fosse possível. O carrasco disse que nunca vira ninguém morrer assim. E Hans, antes de deitar a cabeça sobre o cepo, gritou tão alto que ecoou através de toda a ampla prisão. Viva a liberdade! Me recuso a falar qualquer outra coisa além deste trecho final para vocês. É disso que nós estamos falando. Uma vida vivida assim certamente deixa marcas. Amanhã a gente se vê na live de terça-feira falando sobre ser homem, os arquétipos da masculinidade. Trarei para vocês aí um personagem importante como arquétipo de masculinidade. Fiquem com essa, durmam com essa e em breve a gente se vê de novo. Durmam com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal.